a ousadia de empreender no mundo duas rodas. Quem nunca sonhou em ganhar a vida fazendo o que gosta? Essa semana a gente convidou três exemplos de sucesso que mostram o caminho e as dificuldades de administrar um negócio no mercado de bicicletas. Nesse episódio a gente conversa com o Henrique Ribeiro, o fundador da marca Sense, uma empresa nacional com ambições internacionais. O grupo detém também a marca Swift Carbon, que patrocina equipes em Portugal, Inglaterra e em 2021 iniciou um audacioso projeto no Brasil. É sobre tudo isso que a gente conversa com ele agora. Esse episódio é um oferecimento da Criteria Private, a assessoria de investimentos que permite você sonhar ainda maior. Acesse criteriainvest.com.br e conheça mais sobre a empresa que desenvolve e executa estratégias que vão ajudar você a cuidar de cada aspecto da sua vida financeira. Semana passada eu estive na ciclovia do Rio Pinheiros com o Álvaro Pacheco. Foi muito bom rever também meu amigo Murilo Fischer e ver a ciclovia cada vez melhor. O primeiro trecho da iluminação já está inaugurado e a equipe segue tocando a obra para cobrir todo o trajeto, oferecendo mais segurança e tempo de pedal no ponto de encontro do ciclista paulistano.
Henrique, obrigado por estar conosco aqui no Gregário Cycling, dividindo um pouco de um movimento que não pode ser desprezado. Do crescente demanda de bicicletas no mundo, e dois, do que você, liderando a Sense, está mostrando um jeito diferente de trabalhar o mercado de montagem de bicicletas e de lidar, oferecer produtos para os consumidores que querem pedalar ou que já pedalam.
Muito bom, Álvaro. É um grande prazer estar por aqui. Nicolas, é um prazer, né, dividir um pouco aí do conhecimento, principalmente com o objetivo aí de alguma forma contribuir para a boa evolução do ciclismo, é o principal objetivo, né? O ciclismo tem essa mágica, né? Acima de tudo, que ele cresça e cresça saudável.
Henrique, acho que no começo de conversa, qual é a sua história com a bicicleta?
Bom, a minha história começa desde muito cedo, né? Eu nasci em 82, a minha família iniciou os negócios no universo de duas rodas em 81, a gente completa 40 anos agora, e eu cresci no meio de bicicletas, motos, componentes, especialmente pneus. Eu me lembro, acho que um dos meus cheiros mais marcantes de infância é o cheiro do pneu, era o meu lugar preferido para brincar. Então, a minha ligação vem desde muito novo, né? Os meus pais, especialmente minha mãe, ela foi atleta de enduro, de motocicleta, né? Então, assim, a gente cresceu naquela fase em que eles falam, né? O bicycle motocross, o BMX, de certa forma, ainda tinha uma carga de sonho aí com a garotada, né? Então, eu fui praticante, construía meus saltos e a minha ligação sempre foi muito histórica, desde sempre, né, com duas rodas.
Mas uma digressão, eu na minha infância e adolescência também fiz um pouco de enduro e aquele cheiro de mato com o motor dois tempos é uma lembrança difícil de esquecer.
Álvaro, eu quanto a girar o pedal lá em Porto, que eu uso muito, eu faço muito ciclismo de estrada em Porto, onde eu estou vivendo com a minha esposa. Em Portugal tem uns grupos saudosistas, né, que usam cinquentinhas, motocicletas cinquentinhas, e eles passam com aquele cheiro de óleo de mamona, né? E eu tô na minha bike, eu fico até assim cheirando um pouco, aproximando um pouco do cano de descarga, que eu adoro também essa lembrança.
Henrique, dessa lembrança do cano, do motor dois tempos e tal, como surgiu a Sense, que é uma marca relativamente nova no mercado brasileiro, se a gente compara com outras?
Bom, acho que assim, a história das duas rodas sempre foi uma presença muito forte nas nossas vidas, né? Um dos motivos pelo qual a gente conseguiu chegar até aqui foi unir paixão com muito trabalho, né? E nós estivemos do lado de lá representando importantes marcas e isso nos fez crescer muito. Mas a nossa empresa mãe, a LM, ela teve uma antivisão no início dos anos 2000 e começou a observar que o brasileiro queria algo um pouco melhor, né? E a gente começou a importar componentes melhores, sabe? E começamos a entender que era um comportamento que estava para os próximos anos para vir de forma intensa. E o brasileiro começou a sonhar com saudável, com verde, com a mobilidade. E a nossa família, a gente sempre se recusou a trabalhar com bicicletas, porque meu pai, na década de 90, ele falava que produzir bicicleta no Brasil, para a demanda que existia naquela época, era juntar produtos ruins para produzir uma bicicleta pior ainda, né? Para a grande massa. E quando a gente notou que o Brasil já estava com um ambiente mais positivo, né, em busca de algo que entregasse prazer ao pedalar, a gente começou a viver muito intensamente o mercado do ciclismo. E foi uma feira de negócio, que a gente teve um contato com uma bicicleta elétrica de pedal assistido, e ali foi realmente o estalo, né, para que a gente estruturasse uma indústria, uma marca nacional, que pudesse brigar de igual para igual com qualquer marca de outro país. É naquele momento que a gente entendia que o brasileiro queria algo melhor, né? Então, nasceu daquele sonho, daquele primeiro contato, e a partir dali foi, são 11 anos, né, de uma intensidade incrível de trabalho.
Interessante. E dizer então que o início de querer trabalhar com bicicleta não existia. Como foi essa mudança de mudar a mentalidade?
A gente vem observando comportamento, né? Que a gente tem feito muito nos últimos anos, é observar comportamento, né? E quando a gente notou que o ambiente estava pré-pronto, né? E que a gente podia contribuir também para incentivar para o caminho certo, a família, né, topou o investimento. E naquele momento, amigos me perguntavam: Henrique, mas vocês vão investir tudo isso, do capital que vocês trabalharam tanto para juntar, por que que você não pega esse capital e vai para morar fora? Eu falei: o que que eu vou fazer em Miami? Ficar lá olhando o extrato de. Que só me faz nada, eu quero produzir algo, eu quero fazer algo diferente, porque eu vivi muito intensamente os negócios que a família, que meus pais criaram. Mas esse projeto da Sense, da Swift Carbon, da S2, ele tem muito a minha cara, né? Um sonho meu realmente pessoal, já um pouco separado do restante da família.
Henrique, falando de sonho, a Sense é uma marca que vai além do Brasil?
Muito além, apesar da gente considerar que o Brasil é a nossa grande alavanca de crescimento e onde a gente vai ter realmente assim a liderança mais consolidada, a presença para fora do Brasil, ela se faz muito necessária até para a gente entrar no mercado competitivo, né, como uma competição, vamos falar assim, um campeonato mundial, e entendemos aonde nós estamos posicionados em relação a produto, a serviço e a tudo que envolve o ecossistema da indústria. Então, a vontade de empresariar fora é para realmente nos colocar na competição, realmente, colocar a cara no vento com as outras marcas todas que existem fora do Brasil.
Tem uma coisa interessante, e eu vejo que a Sense vem fazendo isso, assim como outra marca, a Zwift, que é pensar o Brasil além do Sudeste. E eu acho que muitas marcas, e talvez até seja um viés nosso de brasileiros de uma determinada classe social e formação, e tem uma visão muito ao alcance do braço. E o Brasil é muito maior do que o nosso braço. E eu acho que tem um Brasil que a gente olhava que era só bicicleta de transporte, de baixíssimo custo, mas você tem centros de potencial de consumo e de demanda de produtos de qualidade que muitas vezes as marcas no passado desprezaram, né?
Sem dúvida, Álvaro. A gente, assim, nesses últimos anos, né, quando eu fui ver fora, eu me apaixonei mais pelo Brasil, né? E o que é mais interessante de tudo isso é que são essas áreas onde, assim, talvez a maturidade do ciclismo ainda não chegou no ponto que deveria chegar, que são as áreas que mais nos agradece, que mais estabelece uma relação de confiança quando a gente faz algo. Desde uma simples presença numa Copa Norte-Nordeste de ciclismo, ou desde um evento que nós vamos fazer, a apresentação de produto. E então, assim, a gente tem um compromisso, que eu acho que é um compromisso nacional, de levar o bom ciclismo para os quatro cantos do Brasil, né? E muitas vezes, mesmo que financeiramente não faça sentido, num primeiro momento, mas para a gente fazer, por exemplo, uma região distante também pedalar. É algo que para a gente tem um significado muito importante, para a Sense como marca nacional.
Você trazendo esse feedback da empresa atuando no mercado europeu, mercado asiático e no brasileiro, em que pé você enxerga o mercado da bicicleta e o consumidor brasileiro comparando com o europeu,
O Nicolas,
por
eu tenho
exemplo?
falado que, assim, tudo são ciclos, né? E eu tenho acreditado muito no momento que nós estamos vivendo no Brasil. O Brasil se conectou de uma maneira tão intensa, né, seja por redes sociais, WhatsApp, que eu acho que nós estamos tendo um desenvolvimento aqui numa velocidade incrível, sabe? Uma velocidade absurda. E nós não estamos presos a modelos criados no passado que muitas vezes são difíceis de você reinventar. Então, por exemplo, o ciclismo feminino no Brasil. Nós somos uma velocidade que faz inveja na Europa. Eu saio com a minha esposa para pedalar, por exemplo, em Portugal, são muito poucas mulheres no pedal. E aqui a gente tem uma velocidade incrível. Por exemplo, o potencial do Brasil para o mountain bike é um potencial incomparável. São 12 meses de pedal, um continente. As pessoas estão descobrindo essa atividade outdoor de uma forma muito, muito intensa. Então, assim, vejo que existia um atraso enorme, principalmente na questão de paridade de produto e oferta. Esse atraso está sendo diminuído dia após dia. Haja visto que hoje a gente tem no Brasil subsidiárias de marcas importantes como Shimano, né, como Specialized, como Trek. E fora o tema da oferta, o padrão dos eventos que estão sendo desenvolvidos no Brasil também tem feito inveja, né, em outros tantos países. Então, assim, a velocidade que está sendo conduzido o ciclismo no Brasil, logo, logo vai nos colocar numa posição muito incrível. Viu? Eu vou a Araxá há décadas e toda vez que eu vou, me surpreendo. Não somente eu, mas também pessoas de outros países que a gente convida para vir, ficam apaixonados com o calor e com a alegria do brasileiro. Eu acho que, de verdade, Nicolas, pedalar está se tornando a nova paixão nacional. Né? Essa é a verdade que eu tenho enxergado de forma muito clara.
E, Henrique, você como um montador de componentes, qual é o desafio de estabelecer uma operação no Brasil com fornecedores que, em grande parte, são internacionais? E essa cadeia de suprimento e a variável cambial?
Bom, Álvaro, a gente está nesse universo dos negócios aí, como eu disse, há 40 anos, né? E a gente aprendeu, né, a conviver com essa instabilidade. Quando a gente vê um câmbio flutuante como é no Brasil e dia sobe dois, dia cai três, e a gente nota, né, é complexo, né? O Brasil é um país muito volátil, mas é bom que nós nos tornamos especialistas em Brasil, né? Eu acho que para nós é muito natural, para as marcas de outros países, eu acho que é de muita preocupação. E eu lembro que a gente, né, nós temos uma operação no Reino Unido e falava muito sobre o Brexit, né? O que seria do Brexit, o que não seria. Eu falei, pessoal, vocês estão muito preocupados. No Brasil, a gente muda assim todos os dias a gente tem coisa de grande proporção. Então, a gente aprendeu a operar, mas eu não minto que industrializar em Manaus tem a sua complexidade, logística, climática. Me lembro quando fomos para Manaus, até estrutura elétrica para se proteger dos raios, que tem uma intensidade muito maior do que aqui no Sudeste, até isso precisa ser considerado no projeto. Né? A logística, que muitas vezes você tem as sazonalidades, né, de muitas águas ou poucas águas, etc. Então, é mais completo sim, Álvaro, mas, por outro lado, são barreiras, são pontos fortes do nosso grupo, a capacidade de administrar nesse ambiente.
Legal. Falando assim de coisas específicas, como que vocês atuam o mercado brasileiro, diferenciando ele com o europeu? Que estratégias que vocês adotam no Brasil que na Inglaterra, em Portugal, vocês não adotam?
Quando você vai para um mercado mais maduro, né, como do Reino Unido e da Europa, a gente já tem, de certa forma, consumidores com a formação já mais avançada. No Brasil, a nossa estratégia está muito em receber o iniciante e conduzi-lo dentro do mundo do ciclismo, né? Então, assim, o Brasil hoje, a gente tem uma intensidade muito maior, né? E principalmente o compromisso com essa questão da formação. Lá a gente já está mais voltado para a questão do produto, para a competição, e é um pouco diferente, né? Especialmente no ciclismo, a gente tem um time, o principal time de Portugal hoje, né, usa Swift Carbon, temos um time Continental também no Reino Unido. Então, muda muito como sensibilizar o consumidor de um país que tem um ciclismo maduro e em um país que realmente está no nascedor, assim, esse grande boom, né?
Sim. Alguma particularidade do consumidor brasileiro?
Sim, sem dúvida, né? Ele é incrível, né? Como ele compra por impulso, né? Como ele se anima rápido, né? Incrível como o europeu planeja. Às vezes, contatos de feiras há 2 anos anteriores terminam com uma venda. Eu me lembro de uma vez que a pessoa nossa do atendimento me mostrou uma venda finalizada para a Irlanda, que ela gerou 65 e-mails, né? De dúvidas, de perguntas, de incertezas. E o brasileiro, às vezes, vai à padaria, passa em frente a uma loja de bike, está felizão, o cartão está tudo bem, ele compra e segue a vida. Muito diferente.
Como é que vocês veem a formação de atletas e como é que vocês contribuem com essa formação de atletas?
Bom, Álvaro, a gente acompanhamos 7 mundos dentro do ciclismo, né? São 3 mundos de MTB, né? Temos o mundo aí gravel, que faz, né, o ponto de ligação, e temos o ciclismo de estrada e o triatlo e depois as bicicletas urbanas. Basicamente, o que a gente tem notado é que existem momentos de maturidade diferentes entre esses ambientes do ciclismo, né? Quando a gente vai para o mountain bike, toda a nossa estratégia está baseada no que a gente chama de GROM, né? Que é construir não somente o produto, mas todo um contexto, né, de ambiente para o pedal, para garotos e garotas, né, que vão se descobrir, né, entre 1 ano e meio e 12, 13 anos de idade, qual a modalidade do ciclismo eu vou caminhar. Né? O principal desafio nosso, Álvaro, é ambientar um novo usuário em um ciclismo que seja apaixonante, para a gente tê-lo de um ano de idade até o fim da vida, né? E aí, quando a gente vai para o universo da competição, especificamente, acredito que esteja se referindo ao ciclismo, a gente acredita que o ciclismo de estrada no Brasil está completamente todo por se reinventar, né? E é nesse contexto que a gente está criando um ambiente da Swift Pro Cycling Brasil, que é uma equipe, né, com jovens que estão interessados em reconstruir o modelo, né, interagindo com amadores, interagindo com entusiastas, interagindo com pessoas da base, eles são da base, para que a gente consiga remodelar um pouco do ciclismo de estrada no Brasil, tanto da parte competitiva quanto da parte amadora e de Gran Fondo, etc.
A minha pergunta era um pouco nessa linha de como você enxerga o futuro do ciclismo de estrada, especificamente no Brasil, e como mudar essa espiral negativa que a gente está vivendo atualmente, né?
Nicolas, eu tive a oportunidade de viver o ciclismo no Velho Mundo e pude notar muito perto a complexidade que esse ciclismo tradicional tem enfrentado até mesmo lá, né? A gente nota equipes grandes, importantes, né? Muitas vezes em dúvida da continuidade ou não por falta de patrocínios. E quando você vê uma indústria que está em dificuldade para ter investidores, é porque a indústria talvez não esteja fazendo o seu papel de venda ou de exposição de marca. Então, eu entendo o Brasil, eu entendo que essa complexidade que existe até mesmo na Europa, logística e dos grandes times, das grandes voltas, etc., já é grande lá fora. Então, no Brasil, ela é quase impossível, essas provas de vários dias, com esse modelo tradicional do ciclismo. Então, eu acredito que o Brasil vai se reinventar a partir dos Gran Fondos. Esse ano, infelizmente, né, a gente vive um momento difícil, mas nós teríamos aí não somente Gran Fondos de altíssima qualidade, como o Letap, como o Gran Fondo Nova York no Brasil, mas teríamos outros 6 ou 8 Gran Fondos, até de nível médio de acessibilidade de custo, que a gente já começaria uma virada de página tremenda. E a ideia é que nesses Gran Fondos tem alguma categoria mais profissional, que se assemelhe um pouco mais, que se assemelha um pouco mais ao que existe na elite do mountain bike. Porque somente com essa interação entre o ciclismo de performance, seja dentro de um Gran Fondo, de uma prova clássica mesmo, de um dia, com o amador, para que ele possa se interagir e gerar venda e gerar negócio, que a gente vai realmente conseguir dignificar e fazer com que o investimento venha, né, e de certa forma possa prestigiar aqueles que queiram encarar o esporte como algo profissional, como uma profissão mesmo.
Seguir o modelo do mountain bike mesmo.
Eu acredito que assim vai existir espaço para provas mais tradicionais, sim, numa quantidade menor, mas com mais consistência, porque com essa base toda montada, acaba que você muda um pouco do cenário do ecossistema, mas sem dúvida alguma, acho que o Gran Fondo vai ser a grande alavanca aí para a virada de página.
Henrique, você coloca um ponto que eu acho interessante, de muita gente fala de reviver o ciclismo de estrada. Revivendo as provas de estrada, que ela tem uma complexidade, ou mesmo que acabou acontecendo, de fazer provas em circuitos pequenos que são irrelevantes, prova de 40, 60 quilômetros, que não acontece nada, não apresenta nada, não forma ninguém. Agora, o virtuosismo dos Gran Fondos e colocar o ciclismo profissional associado a isso faz todo sentido. Até me ocorre de que o que a Sense está fazendo no século XXI talvez tenha a dimensão atualizada e modernizada do que a Caloi fez no século XX. Pelo ciclismo no Brasil.
Eu falo muito, né? Nós temos uma praça ao lado da nossa indústria em Manaus e nós estamos um processo com a prefeitura para adotá-la, né? Para cuidá-la, né? E eu falei isso até mesmo com o Edu Rocha por esses dias, com o Ciro, que eu acho que essa praça merecia se chamar Bruno Calói, sabe? Assim, a história do Brasil uma história muito bonita, né? Na década de 60, de 70, de 80, e a gente foi vanguardista em muitas linhas. Né? Seja vencer e participar de um grande tour, seja trazer uma bicicleta feminina, como foi o caso da Cecil, da Poti, não me recordo bem, seja o tema da BMX, que foi trazido ao Brasil no momento muito certo. Eu acho que existiu sim alguém que preocupou com o ciclismo e soube conduzi-lo de forma muito, muito bem feita. Se perdeu um pouco no final da década de 90, e nós estamos num processo de reinvenção dele, mas que vem com a consistência tão forte quanto foi nas décadas passadas.
E falando de reinvenção, a centelha da Sense é a e-bike, que agora é uma plataforma absolutamente promissora. Eu estava lendo semana de que na Europa, no ano passado, se vendeu mais e-bikes do que carros elétricos. Como é que você vê e-bikes? Seja para o transporte, mobilidade urbana, seja para atitudes de lazer e esporte.
Oh, bro, eu estou nesse mundo da indústria da bicicleta pelas bicicletas elétricas, né? E o único produto que a gente fala que tem distribuição em massa no mundo hoje é a bicicleta elétrica, né? Especialmente pela facilidade da recarga, né? Que você destaca a bateria e leva para o seu apartamento. Então, o mundo do automóvel vai ter desafios enormes, enormes, enormes. Minha esposa agora acabou de comprar um carro híbrido em Portugal e mesmo lá, né, é desafiador. Adequar os prédios para ter uma estrutura de, né, de carga nas suas garagens é difícil e a gente não tem esse desafio, não temos esse problema com a bicicleta. E o que é interessante, né, que a gente amplia muito o escopo da longevidade do ciclismo, né? Seja ele urbano ou seja ele para o esporte, né? E quando esse quê de assistência veio para o esporte, especialmente para o mountain bike, a cena mudou completamente, né? É uma coisa incrível. Eu brinco que é muito fácil vender uma bicicleta elétrica depois da primeira vendida, porque basta eu colocar uma bicicleta elétrica dentro de um grupo de pedal de algum médico que tem um pequeno grupo e na semana seguinte outros 5 querem, né? Então, é uma coisa incrível, né? Como isso tem aderido à sociedade. Acredito muito para o transporte urbano, acredito muito para a prática do esporte, né? Principalmente para aqueles que não têm o potencial de pedalar 2, 3 vezes por semana, ou para aqueles que, de certa forma, têm uma idade um pouco mais avançada e já não se sentem tão preparado na questão, né, da performance humana. Mas acredito muito, isso é um grande potencial.
Eu fui exposto ao e-bike e sou entusiasta, e eu conheço um termo que é o sorriso elétrico, que é o sorriso que fica na cara de alguém que pela primeira vez sobe numa bicicleta assistida e descobre assim, tem uma outra coisa aqui que eu não imaginava, é completamente diferente, é outra experiência. Eu já vi pessoas que foram expostas à bicicleta durante 40 anos e que não pensavam em bicicleta, e na hora de olhar uma assistida eu falei, gostei, quero. Henrique, e estamos chegando quase no fim do programa. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa, coragem de ter feito e criado a Sense junto com todo mundo que trabalha com você. Como consumidor brasileiro, como alguém que tem interesse que o ciclismo tenha cada vez coisas mais interessantes e divertidas para a gente. E de que do século XX teve a família Calói, no século XXI a família Ribeiro, ajudando e potencializando o ciclismo no Brasil. Então, em nome dos ciclistas, muito obrigado. Obrigado por ter vindo conosco aqui no Gregário.
O Álvaro, eu que agradeço muito, Nicolas, agradeço muito, mas, sinceramente, deixo um pouco esse título de lado. Eu acho que tem lutado muito por isso. Eu acho que o ciclismo ele tem um ecossistema muito grande e a gente precisa direcioná-lo para o caminho certo para que a gente consiga dignificá-lo, né? Eu brinco que aqui na Grande BH, onde eu tenho vivido, né, nós temos hoje quase 15 instrutores de mountain bike. Temos atletas profissionais em várias categorias hoje no Brasil com uma situação digna. E temos uma mídia que comunica, que, de certa forma, é prestigiada. Então, esse grande ecossistema do ciclismo está numa fase inicial, mas a gente tem que cuidar bem dessa base e da condução dela para que a gente tenha aí prosperidade de décadas e décadas para frente. Pedalar vai se tornar paixão nacional. Logo, na próxima década, a gente já vai poder celebrar isso. E tendo um campeão mundial, tendo um campeonato mundial no Brasil no próximo ano, tendo uma possível medalha que estão todos nós torcendo, né, em Tóquio, né, isso vai ser ainda mais catalisado. Obrigado aí pela chance de falar com vocês. Me tenho aí como um amigo do ciclismo e tomara que a gente consiga pedalar uma hora dessa aí.
Sejamos gregários.
Legal. Parabéns. Isso. Como Obrigado. Brasileiro no exterior também, é sempre um orgulho ver quando uma marca brasileira começa a se destacar, não só dentro do Brasil, mas pode se tornar uma potencial referência a nível mundial, né? É um orgulho nosso, como você citou o Henrique Avancini, levantando essa bandeira, também é nosso trabalho, nossa paixão levantar a bandeira verde e amarela para mostrar que o Brasil não é a terra do samba, mas é a terra da bike também.
Sem dúvida alguma, né? E a gente inspira em muitas histórias bonitas, a gente tem grandes histórias aqui. Nós temos os melhores aviões do mundo. Aqui é possível fazer tudo nesse país. Esse país é incrível. Vamos junto.
A entrevista com o Henrique Ribeiro chegou ao final, mas outras duas esperam por você. Um bate-papo incrível com o pessoal da Se Mexe e também uma conversa engrandecedora com o Felipe Siqueira, da IKE Cycle. O Gregário Cycling Podcast é oferecido por Jungle, um isotônico orgânico 100% natural. Se abasteça com desconto, utilize o cupom GREGÁRIO10. Acesse o link que está na descrição desse podcast para saber onde comprar. Aproveito para convidar você para nos seguir nas mídias sociais. Agora em maio, o Gregário Cycling completa um ano de história e tem muita coisa legal esperando por você. Um abraço e até lá!